Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
Está no ar Home of Blues. Produção e apresentação, Rodrigo Granja. Realização Web Rádio Unicamp.
Aqui com mais uma edição do nosso programa Home Blues, com resumo dos fatos importantes que aconteceram durante a semana na história desse gênero musical fascinante e todos os seus coligados. Estamos na 310ª edição do nosso programa Home Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical, e a gente vai conversar no programa de hoje sobre o Red Nichols, o Herman E. Johnson e um álbum fantástico da Roomful of Blues. Começamos com o dia 8 de maio de 1905, quando nasceu em Ogden, Utah, o Ernest Loring Nichols, mais conhecido como Red Nichols, que foi um cornetista, compositor e líder de banda de jazz com muita inspiração no blues no seu tocar. Filho de um professor universitário de música, o Nichols era uma espécie de criança prodígio, tocando peças difíceis para as bandas de sopro do seu pai, já aos 12 anos de idade. O jovem Nichols ouviu as primeiras gravações da Original Dixieland Jazz Band, formação sobre a qual conversamos no programa 44, e mais tarde as gravações do fantástico Big Spiderback, um grande cornetista, solista, né, natural do Queens, em Nova York, uma das figuras mais importantes e influentes da década de 20 no tocar da corneta, né, do trompete, e isso teve uma forte influência sobre o Red Nichols na construção de um som polido, limpo e incisivo. No início dos anos 20, o Nichols se mudou para o meio-oeste e se juntou a uma banda chamada Syncopating Seven. Quando a banda se separou, ele se muda para Nova York em 1923 e ali conheceu o trombonista Miff Mole, e os dois ficaram inseparáveis na década seguinte. E antes de assinar com a Brunswick Records, o Nichols e o Mole gravaram para Pathé Perfect com o nome de Os Redheads. O Nichols sabia ler música e facilmente ganhou vários trabalhos de estúdio, e em 1926 ele e o Mole começaram a gravar com uma variedade de bandas, né, como Red Nichols and His Five Pennies. Poucos desses grupos, na verdade, eram quintetos dessas formações que ele tinha variadas, né, e o nome era um trocadilho com a moeda, né, o penny norte-americano. Com os Five Pennies, ele gravou mais de 100 números para Brunswick. Ele também registrou com outros nomes, né, e nomes de outras formações também, sendo que havia semanas em que ele chegava a registrar 10 a 12 álbuns, né, de dois lados. A banda do Nichols começou com o Mole no trombone, o Jimmy Dorsey, né, sobre o qual conversamos no programa 251, no saxofone alto, né, e também no clarinete, e outros músicos de suas bandas na década seguinte incluíram o Benny Goodman, né, no clarinete, o Glenn Miller no trombone, o grande Jack T. Garden, né, sobre o qual conversamos no programa 22, 35 e 180 no trombone, o Pee Wee Russell também no clarinete, né, o Joe Venuti, né, sobre o qual conversamos no programa 29, né, aquele que mais tarde foi considerado o pai do violino no jazz, o Eddie Lang, né, sobre o qual conversamos no programa 17, 29, 77, 271, no banjo e guitarra, e o Gene Krupa na bateria. A versão dos Five Pennies para o Ida Sweet as Apple Cider, um sucesso marcante da formação, talvez aquele número pelo qual a banda, né, a formação é mais conhecida. E que vendeu mais de 1 milhão de cópias, né? E foi premiado com um disco de ouro pela Recording Industry Association of America. Suas composições, o Nervous Charlie Stomp, por exemplo, né, foi gravada por uma das maiores bandas de jazz da década de 20, a orquestra do grande Fletcher Henderson, né, sobre o qual conversamos no programa 8, e lançada em 78 rotações. Na década seguinte, o swing mais estruturado eclipsou o jazz improvisado, né, do Dixieland. Conversamos sobre o Dixieland no programa 39, que o Nichols tocava, e ele tentou acompanhar as mudanças e formou uma banda de swing, né, mas a sua carreira de gravações pareceu se estagnar, né, em 1932, e grande parte da sua vasta produção gravada foi lançada na Europa, onde ele foi considerado pelos primeiros críticos de jazz como igual, se não superior, ao nível de tocar do Louis Armstrong, né, e ao próprio Big Spiderback. E as pessoas que se fazem assim meio, né, que desinformadas, geralmente encontram, né, um bode expiratório para tudo, e quando os críticos foram expostos à música do Duke Ellington, do Benny Carter, do Coleman Hawkins, né, e outros artistas desse gabarito, eles se voltaram contra o Nichols, né, e o atacaram, né, esses que foram grandes músicos, né, da era do swing, e assim, né, destruindo esses críticos, a carreira, né, do Red Nichols de um modo muito injusto, né? O principal defeito do Nichols, talvez, nesse processo todo, talvez tenha sido uma abordagem excessivamente rígida e até acadêmica do trompete, da corneta no jazz, né? Mas ele reconheceu um mérito no que diz respeito a outros músicos do estilo, né? E ainda fez algumas gravações maravilhosas com pequenos grupos. O Nichols sobreviveu à Grande Depressão, tocando em bandas, né, de shows e orquestras, e ele se muda para a Califórnia e se casa com a Wyla Stutzman, né, uma dançarina deslumbrante, né, dos escândalos de George White, e eles tiveram uma filha. E só para explicar rapidamente, né, os George White Scandals, né, ou então os escândalos do George White, na verdade foi uma longa sequência de revistas musicais da Broadway, né, produzidas pelo George White, né, um grande nome, né, de produção na Broadway, que funcionou de 1919 a 1939, que lançou carreiras de muitos artistas que começaram no show business, né, como as coristas, né, ricamente vestidas, desfilando na caminhada do escândalo. Muito do trabalho inicial do George Gershwin, por exemplo, de 1920 e 1924, né, participou, né, e apareceu nessas edições do Scandals. E os escândalos do George White também foi o nome, né, de vários filmes ambientados dentro desse contexto, principalmente nos atos do programa, né, com um enredo focado nos bastidores que os une. O mais conhecido deles foi o George White Scandals, de 1934, escrito pelo Jack Yalen, né, que marcou a estreia da grande Alice Faye no cinema, né, uma grande atriz, né, que é considerada uma das poucas estrelas de cinema a se afastar do estrelato no auge de sua carreira, e também lembrada por ter apresentado pela primeira vez a música que ganhou o Oscar de melhor canção original, a You'll Never Know, né, do filme Hello, Frisco, Hello, em 1944. Em 1942, o Nichols deixou a carreira musical para trabalhar nos estaleiros de guerra, né, assumindo uma comissão do exército. E atraído de volta para a música após a guerra, o Nichols formou outra banda, né, a Five Pennies, né, com o mesmo nome, e começou a tocar em pequenos clubes em Los Angeles. Ele viaja pela Europa como embaixador do Departamento de Estado, até que em 1965, pouco dias antes, né, de uma apresentação, ele teve dores no peito enquanto estava dormindo, ligou para a recepção, né, do hotel, mas quando, né, a ambulância chegou, ele já havia falecido. A banda se apresentou conforme programado, com um holofote na cadeira vazia do Nichols. Olha que coisa, hein, gente? Superestimado na Europa no início dos anos 30, quando seus registros, né, estavam amplamente disponíveis, e posteriormente subestimado e muitas vezes injustamente, né, chamado de imitador do Big Spiderback, o Red Nichols foi, na verdade, um dos melhores cornetistas dos anos 20, um improvisador especialista cuja profundidade emocional alcançou níveis super fundos, né, de envolvimento e emotividade. Um artista que, havendo participado de tantas sessões de gravação, muitas vezes com pseudônimos usados, né, deixou um legado histórico na indústria musical muito importante, levando e colaborando com a sua música bem inspirada no blues a um nível de divulgação muito importante para a sua época. E só por isso o torna um verdadeiro elo de difusão do estilo com a modernidade. Então o tapete vermelho do Roma Blues 310 vai para o Red Nichols, que nesse 8 de maio completaria 116 anos. E vamos conhecer um pouco do seu trabalho ligado ao blues. E começamos com as suas gravações de 8 de dezembro de 1926, feitas em Nova York para Brunswick Records e lançadas pelo selo com o código 3407 em nome do Red Nichols and His Five Pennies. E ouviremos o lado A com a Washboard Blues, e que contou com o clarinete do Jimmy Dorsey e a guitarra do Eddie Lang, com o Nichols liderando a formação na corneta. Seguimos com a gravação realizada em Nova York em 25 de junho de 1927 e que foi lançada no mesmo ano pela Brunswick com código 01805, também em nome do Red Nichols and His Five Pennies. E ouviremos o lado B com a Mean Dog Blues, mais uma vez com o clarinete do Jimmy Dorsey e a guitarra do Eddie Lang. E fechamos com a gravação feita em Hollywood, na Califórnia, em 15 de março de 49 e lançada em fevereiro de 50 pela Jump Records com o código 20. Mais um lançamento em nome do Red Nichols and His Five Pennies. E ouviremos o lado B com a Dallas Blues, mais uma vez com a liderança do Red Nichols ao trompete. E assim conhecemos mais um artista, talvez pouco conhecido e talvez subvalorizado, mas com um grande legado deixado no trompete, na corneta e nas formações Dixieland, em sua estreita ligação com o blues, com a indústria cultural e com a modernidade. Thank you. No dia 12 de maio de 1961, o Herman E. Johnson termina o registro de vários números que renderiam um álbum de blues fantástico, trazendo experiências cotidianas únicas, disfarçando religiões e moldando uma vida moderna, algumas vezes em rural, em outras, sendo talvez uma das poucas experiências de expressão de realidades tão diversas, mas aqui apresentadas de forma bem misturada. O Herman E. Johnson foi um guitarrista de country blues, nascido em Zachary, na Louisiana, e que, sendo filho de pais religiosos, mesmo sem o ser, e ter o campo social de sua formação com elementos bem religiosos, né, teve a influência, né, da música ligada à religião nos seus estilos de tocar e também, né, no seu vocal, misturados a um cotidiano que navega entre o arcaico e o moderno, oferecendo um estilo de vida ao artista, né, que foi absorvido pelo seu blues. E nessa série de gravações, que terminam em 12 de maio de 61, enquanto trabalhava como zelador na Southern University, né, ali na Louisiana, o Johnson foi gravado em Baton Rouge, né, pelo folclorista e musicólogo o Dr. Harry Oster, né, na época vinculado à Universidade da Louisiana, e que foi um importante elo de registro e de conhecimento dos sons que construíram a América do Norte. A sessão de gravação de campo do professor Oster com o Johnson rendeu um álbum histórico, o único do Johnson, trazendo essas experiências de vida únicas, né? O Herman E. Johnson, Louisiana Country Blues, com religiosidades não cumpridas e uma facilidade de translado entre a vida rural e moderna que talvez nunca tenha sido expressa em um momento tão simultâneo por um só artista. Falando de sua própria experiência, o Herman Johnson, de Scottonville, na Louisiana, resumiu em palavras eloquentes quais foram as raízes formativas da maioria dos talentosos cantores de blues da sua religião. Muitas vezes, uma boa mãe religiosa, um bom pai religioso, os dois membros de igrejas batistas. Mas o Herman, por si só, era aquele conhecido filho independente, né, ou chamado localmente de Honest Jack, né, da família, não pertencia a nenhuma igreja e levava a vida tranquila, ficando longe de problemas, né? Bebia ali o seu whiskyzinho, ia fazer a sua música do seu jeito, né, de uma forma tranquila e sem exigências. Em 1927, ele adquiriu o hábito de tocar violão. Imaginava que devia ter sido o bom Deus que deu o talento para ele compor coisas. Naqueles tempos, o Herman estava cultivando algodão, lavrando a terra com o auxílio de uma mula, ordenhando vacas e, posteriormente, nas cidades maiores, trabalhando em linhas de barcaças, onde havia docas de navios, trabalhando em empresas de sucata, onde lidava com ferro 8 horas por dia, em trabalhos de construção. Então trabalhava despejando concreto sobre quaisquer outras coisas que fossem necessárias dentro do desenvolvimento, né, da modernidade urbana. E fez isso até que acabou a demanda por construção. Então ele executou outra tentativa industrial, com aquelas coisas químicas. Mas algum dia ele voltaria a cortar a cana, geralmente nos meses de inverno, da maneira que conseguia para ganhar um dólar. Os tempos eram difíceis para um homem pobre. Não tinha educação para construir um trabalho melhor. Então, tinha que fazê-lo, né, de uma forma manual, e passou por muitas provações difíceis. Suportou muitas coisas que não queria suportar, mas essa era a sua melhor maneira de subsistir. Então, segundo o artista, todas essas coisas mostram uma vida sua degradada. Mas, apesar de tudo, o Herman dizia que o que quer que o Senhor tenha em seus planos, ele poderia conseguir conquistar e planejar um dia uma vida melhor. Assim, o Herman foi criado a produzir esses pensamentos metafísicos, mesmo não sendo membro de nenhuma igreja. Como ele estava imerso numa linguagem da religião, tendo sido exposto a ela intensamente em seus anos de formação, ele se inspirou prontamente em imagens religiosas em suas canções. Ele também fez a demarcação nítida tradicional entre a música sagrada, apropriada para os crentes, e as canções pecaminosas, que estão destinadas ao inferno. Levando uma existência errante em seus primeiros anos, buscando empregos em uma órbita que flutuava incessantemente entre o campo e a cidade, ele adquiriu assim uma rica experiência que expressou no blues que improvisou com o acompanhamento de seu violão. Embora reconhecesse que levava uma vida degradada, que as provações duras são a sorte de quem não tem educação, ainda assim, sua visão geral era otimista e afirmativa. Filosofia que exprimia claramente no seu blues. Em todos esses aspectos, o Johnson era o típico músico de country blues dos velhos tempos, em que vários pesquisadores levantavam a informação naquele início dos anos 60, né, de que a maioria dos blues não é intrinsecamente pessimista. Seu fardo de angústia e melancolia é dialeticamente redimido pela pura força da sensualidade em uma afirmação quase exultante de vida, de amor, de sexo, do movimento e do ter esperança. E nesse contexto, nesse 12 de maio de 61, o Herman termina o registro dessas faixas e que algumas delas seriam lançadas no seu único trabalho. Nesse álbum, o Herman traz o seu cotidiano em um estado norte-americano que produzia petróleo e que desenvolveu um centro industrial moderno, mas ao mesmo tempo manteve uma área rural, e a experiência indo e vindo entre esses dois mundos qualificou o seu blues em adição ao elemento religioso, uma música que habilmente e espirituosamente pinta uma imagem triste e ao mesmo tempo divertida do arquétipo humorista em que a infeliz vítima da injustiça zomba de sua própria situação e tira assim um pouco da dor do seu sofrimento ao transformar em piada ele mesmo. Reescrevendo números musicais originalmente escritos por artistas 100% rurais que usavam os refrões como uma estrofe minguante. Esse trabalho ainda traz canções que eram populares e correntes entre os afro-americanos da Louisiana, muito antes dessas canções terem sido registradas de um modo formal e, consequentemente, publicadas. E ele as entrega de um modo variante, muitas vezes folclóricas, quando registradas, né, ali pela primeira vez, mas também omitindo palavras e deixando o seu violão falar por ele. O Herman, que segurava o violão no colo, usava uma afinação aberta e deslizava o braço do instrumento com um pequeno canivete, com a lâmina fechada, obviamente, né, produzindo o som do slide, sobre o qual conversamos no programa 15, com glissandos frequentes de nota a nota e muito trêmulo, a mesma técnica geral de muitos dos grandes bluesmen do Sul. Como faz com todas as canções que aprendeu com a tradição, o Herman as filtrou por meio de sua personalidade e sentimentos mistos. O resultado é uma das performances mais emocionantes já registradas nesse período em que a modernidade conversa com tempos rústicos e campesinos em performances de lâmina slide, com a faca marcada pela arte usual do Herman em tentar manter um diálogo sutilmente matizado entre ele e o seu violão, no qual os dois são parceiros iguais em uma conversa, ao invés de um solista e um acompanhamento, o que era comum nos círculos folclóricos na época em que estavam gravando. O artista, ao contrário, omitia palavras ou parte de versos e deixa o violão completar o que foi dito. Se muitas vezes não resistia aos chamados da modernidade, amplificou o seu violão com cordas afinadas em tonalidades graves, tendo como resultado um novo som que lembra um contrabaixo ágil envolvido em uma dança elefantina, indicativo de um crescimento contínuo do artista, como o seu blues o permitia fazer, capturando efetivamente o patos de um amante que está envelhecendo, tentando agarrar uma mulher mais jovem com impulsos errantes, em que busca trazer de volta uma fantasia de realização de desejo ou uma memória de um passado anterior e mais feliz. O Herman toca a música de maneira tradicional, usando algumas vezes esses recursos modernos em que a busca por trabalho, o tédio, o desejo de viajar e a decepção no amor estão entre os motivos, misturando temas do campo e da cidade, e que constroem o seu blues. Como sugerido pela declaração autobiográfica do Herman, sua vida havia sido cheia de vagas de trabalho em trabalho, com a maioria dos cantores de blues, que independentemente do tipo, e que guiavam, né, os seus sons produzidos frente a essas circunstâncias encontradas em suas vidas, né, evocavam muito tempo, né, toda uma tradição, até mesmo antes do blues aparecer, e que com o violão em um slide fornece bons exemplos de como um artista de blues tradicional se sente em casa, independentemente da situação, mostrando a espiritualidade das igrejas, eventualmente, mesmo sabendo que tecnicamente não seja mais um dos salvos, mas que use o idioma e a religião como uma parte pronta do seu vocabulário musical criativo, conforme sugerido pelas suas próprias declarações, misturando a vida rural e a vida urbana, tudo junto, de uma forma única e fascinante. Então vamos ouvir algumas das faixas desse álbum histórico de blues, que termina de ser gravado em 12 de maio de 1961 e que foi lançado originalmente pela Roulin Records, com código 1060, somente em 1972. E o Herman teve a sorte, né, de ver o seu trabalho lançado ainda 3 anos antes do seu falecimento. E vamos entender um pouco dessa sua versatilidade, convivendo entre um mundo industrial e ao mesmo tempo rural, um mundo religioso e não religioso ao mesmo tempo, a cara do estado da Louisiana. E começamos com a Po' Boy, na terceira faixa do lado B, um número tradicional da Louisiana, como o Po' Boy, né? Uma das maravilhas da culinária local, um sanduíche feito em uma baguete de pão francês, que alimentavam os poor boys, né, os garotos pobres, né, que pode ter recheio de carne, tradicionalmente um roast beef, né, e o gravy, um tipo de molho ali extraído de sucos de carne e vegetais, mas que a maior parte das vezes, né, é feito com peixe ou mariscos fritos, né, no recheio também com picles, molho picante, alface, maionese, em resumo, uma delícia, né, e que traz dessa vez a cara do blues rural da Louisiana, com seu violão tocado no slide e a sua voz marcante. Seguimos com a quarta faixa do lado A, a Depression Blues, já com o Herman eletrificado, trazendo sons da modernidade, né, a mesma modernidade que o faz desesperadamente buscar trabalho urbano quando demitido, né, para poder sobreviver, que está bem expressa nesse número musical. E fechamos com a sexta faixa do lado B, com a Where the Mansions Prepared for Me, trazendo o terceiro elemento da sua combinação musical, a religião não praticada. Em todos os números, fornecendo esses elementos, né, marcantes, com Herman no vocal e no violão, representando um cotidiano talvez distorcido, mas que representa uma realidade de uma época e um estado multifacetado, expondo seus artistas, como Herman, a diferentes situações expressas em sua música.
I'm the poor boy and a long way from home. I'm a poor boy and a long way from home. a poor boy here and I ain't got nowhere to go. I ain't got nowhere to lay my worried head. I ain't got nowhere to lay my worried head. Rather than for you to leave, I would rather see you dead. When I left her house, she followed me to her door. When I left her house, she followed me to her door. You ain't got no money, man, I'd rather see you go. Man, I'd rather see you. And I'd rather see you go. I am talking on that long distance phone. I am talking on that long distance phone. Trying to call my little gal, but I think she's been gone too long. I think she has been gone too long. Now tell me, girl, what you want me to do. Now tell me, girl, what you want me to do. I tried so hard and I can't get along with you. I just can't get along with you. Get along with you. I can't get along with you.
Depression in 1961, and what grieves me so bad I can't have no more fun. I've been driving, I've been walking until my hands and feet is tired. And I've been going here and yonder, but I can't find no job. A man called me down in the alley, and I went down there by myself. That man had a little job and he'd give it to someone else. Then I went out on the railroad. My friend told me to go. He had all the men he wanted and he wasn't gonna hire no more. Now I'll admit the times is hard, and that is everywhere you go. And all I do for my little woman, she just don't be pleased no more. I walked all night long, my poor feet is soaking wet. I was looking for that little woman, but I haven't found her yet. Thank you.
I don't take the daily paper. I don't have time to hear the news. I'm just rolling, rolling, rolling with the depression blues. I'm gonna take you for my friend, whoever you might be. But if you hear of each job, will you break it down to me? Kindness drove away. Well, it seemed mighty hard, but I brought it all on myself. Well, she was so kind to me, but I was loving someone
de maio de 1996, a 32 Jazz relança em CD o The First Album, um trabalho da Roomful of Blues. A Roomful of Blues, né, uma formação sobre a qual conversamos no programa 3, é na verdade uma big band de blues e também de swing, né, baseada na localidade de Rhode Island, né, com uma carreira de gravação de mais de 50 anos. E eles fizeram turnês pelo mundo e gravaram muitos álbuns. Desde 1967, a mistura do grupo, né, produz um som, né, de swing, rock and roll, jump blues, boogie-woogie, sobre o qual conversamos no programa 16, né, e o Jump Blues no programa 4, além do soul, e que rendeu à formação 5 indicações ao Grammy e muitos outros elogios, incluindo 7 indicações a Blues Music Awards, com uma vitória, né, como banda de blues do ano em 2005. A Room Full of Blues é atualmente uma unidade de 8 integrantes liderada pelo guitarrista Chris Vachon, e ao longo dos anos houve pelo menos 48 membros, né, da Room Full of Blues, que se caracteriza também, né, por uma forte presença em sessão de metais. E nesse 14 de maio de 1996, a Room Full of Blues tem o seu primeiro álbum relançado em CD, um trabalho original de 1977, o Room Full of Blues The First Album. O disco original, lançado em 1977 pela Island Records, produzido pelo grande Doc Pomus, né, sobre o qual conversamos no programa 3, revela uma abordagem poderosa e divertida ao material, né, do Noble Think Man Watts, né, sobre o qual conversamos no programa 146, do Chick Willis, sobre o qual conversamos no programa 178, do Aaron Walker, né, o T-Bone Walker, sobre o qual conversamos no programa 14, da Lou Willie Turner, né, que é a Luella Brown, e ainda vamos conversar sobre essa grande artista em algumas de nossas edições, né, que era a esposa do Big Joe Turner, né, sobre o qual conversamos no programa 13, e conta também com trabalhos inéditos e autorais. O vocal e a guitarra autêntico do Duke Hobbilard, né, sobre o qual conversamos no programa 154, conduz e lidera com autoridade esse grupo, né, de blues, que produz um som sólido, né, com a precisão de grandes nomes do jazz. Há uma semelhança interessante aqui com a estreia, né, na Atlantic Records da G. Giles Band, né, sobre a qual conversamos no programa 106, não no som, mas no visual e na atitude. Décadas depois, o Robillard se junta ao John Giles, né, inclusive fundindo seus talentos, e nesse trabalho, né, inicial da Room Full of Blues, né, um trabalho com 10 faixas gravadas pelo septeto de Rhode Island, que está repleto de magia desse Duke e indica grandes coisas que a formação ainda teria por fazer. Um destaque especial é dado ao sempre característico saxofone da banda, apoiado por uma performance de grupo que permite ainda que os respectivos talentos de cada membro brilhem em uma produção que perfeitamente dá espaço para respirar a cada toque de instrumento. O trabalho condensa músicas, concentra a elegância sonora de um ritmo bem marcado, com a banda se transformando dentro de uma evolução contínua na produção do seu som de blues, criando uma atmosfera de festa por puro amor. Esse grupo sério recria a aura encontrada em algumas das interpretações mais conhecidas das composições selecionadas, trazendo na data do relançamento já um grupo de veteranos rumo ao novo milênio que estava próximo, mas capturando o espírito da época em que essas músicas, né, foram registradas em seus apogeus e que se tornaram clássicos por isso. Sem esquecer da originalidade, inspirada com a guitarra e também com os saxofones, né, cantando em uma sinfonia de tons terrosos, sendo uma contribuição bem impressionante. Então vamos ouvir algumas faixas desse grande álbum de blues, recomendado a todos os apreciadores, mas em especial daqueles apreciadores de um som massivo, limpo e cheio de metais, e que nesse 14 de maio de 1996 tem marcado o relançamento do primeiro álbum da Room Full of Blues, feito pela 32 Jazz com o código 32003, o Room Full of Blues, The First Album, e começamos com a quinta faixa do álbum, com a Texas Flood, um clássico do blues de composição do grande Don Robin, né? Grande executivo, compositor e produtor musical de uma gravadora americana, né? E foi o fundador da Peacock Records, né? E eventual proprietário depois da Duke Records. Ele foi responsável pelo desenvolvimento da carreira de muitos artistas de rhythm and blues, né, nas décadas de 50 e 60. Seguimos com a quarta faixa do álbum, com a Duke's Blues, uma composição do líder da formação, o Duke Hobbilard, em um slow blues bem bacana. E fechamos com a terceira faixa do trabalho, a That's My Life, uma composição do grande Chick Willis, nos três números, trazendo a Room Full of Blues em seu primeiro lançamento, com seus metais fabulosos e um blues bem inspirador.
Low. And since we have been apart, I don't know which way to go. Well, I ain't got no money, baby. That's not the reason why I'm down. Well, I ain't got no money, baby. That's not the reason why I'm down. Baby, 'cause I feel just like a wealthy man. If you're around. Now dig this, baby, look at here. When I get home in the evening, I've got to hang my head and moan, 'cause I feel so blue and lonesome. I tell you now, I want my baby home. Then I try to go to sleep, but it really ain't no use, 'cause since that woman left me, all I can do is play the blues. I know it ain't right, but baby, that's my life. Baby, that's my life. Baby, that's my life. Let me live it like I please. You say that I shouldn't drink and gamble because it only brings on a scandal, but baby, that's my life. Baby, that's my life. Baby, that's my life. Let me live it like I feel. Well, now you say that I shouldn't flirt with the girls. There's no harm in it, baby, if that's what I love. But baby, that's my life. Baby, that's my life. Baby, that's my life. Let me live it like I feel. Look out! You say I act like a kid, but that's because, baby, the things I do you don't dig. But baby, that's my life. Baby, that's my life.
baby, that's my life. Let me live it like I please. But you say that I should settle down. If I don't, you're gonna put me down. But baby, that's my life. Baby, that's my life. Baby, that's my life. Let me live it like I please. Well, baby, that's my life. 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 Let me live it like I please.
É isso, pessoal. Ficamos aqui com a 310ª edição do nosso programa Roma Blues, iniciando mais um fim de semana com bastante qualidade musical. E eu convido a todos os ouvintes a acessar a web rádio da Unicamp, onde ali você vai encontrar uma programação variada, feita com muita qualidade, muito carinho e muito amor por todos os profissionais que ali trabalham, né? E ali você encontra também todos os programas, na verdade, da série Roma Blues, para você ouvir quantas vezes você quiser, né? Estabelecer a relação entre os programas, conforme vamos falando de um artista, de um instrumento, de uma localidade onde o blues se desenvolveu, e assim criar a sua própria impressão do estilo, que é o mais importante. Programa feito com muito amor também, com muito carinho, editado de forma soberba pelo Matheus Moda e pelo Otávio Augusto, né? Esses grandes profissionais da rádio. Convido também a todos os ouvintes a acessar a nossa página no Facebook Roma Blues e deixar o seu like lá se você gostar do conteúdo, que nós vamos gostar bastante, pode ter certeza. E ali você também encontra o link para a nossa página da internet, a Roma Blues, né, com muitas outras informações, histórias interessantes e indicação, né, de música bacana para audição. Espero todos aqui na próxima semana com mais uma edição do nosso programa. Desejando muita paz, muito amor e vamos ficar em casa, hein, gente? O tema da pandemia não está resolvido e só casa e vacina é que vai resolver a nossa situação. Vamos também colaborar com os nossos amigos artistas, né, que foram muito afetados por toda essa situação da pandemia. Se não for possível uma ajuda financeira, seja uma ajuda motivacional, né, uma divulgação do seu trabalho para que eles possam continuar aí fazendo esse trabalho maravilhoso, né, de divulgação da arte, que é tudo de bom nas nossas vidas. Muito amor, muita paz, né, muito entendimento, né, que a arte, com o trabalho desses magnânimos profissionais, traz, né, aí a gente na nossa compreensão da vida. Deixo um forte abraço a todos, um beijo virtual bem apertado e conto com vocês aqui na semana que vem. Um abraço a todos e até lá.
Blues fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. Muito obrigado e até lá!